Olá, eu sou Cláudio Santos.
Direito e Tecnologia Podcast.
E vamos dar hoje início a uma série de episódios para falar exclusivamente sobre um tema bastante interessante, que é a adequação das serventias extrajudiciais no Brasil, os famosos cartórios. Pois bem, todo mundo sabe que a Lei Geral de Proteção de Dados ela já está em vigor desde 2020, tudo bem que em 2021 entrou em vigor uma outra parte dela, que é a parte de sanções, mas a gente pode dizer que ela já está em vigor desde de 2020, desde setembro, agosto ali de 2020. Isso significa dizer que, após um longo período de vacância, porque a lei ela é de 2018, nós ainda precisamos de tempo para que as empresas, para que as organizações, para que o poder público, para que eles possam se adequar a tudo aquilo que determina a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente tem algumas dificuldades que eu posso apontar dentro desse processo. Uma delas é, na verdade, a ausência de um parâmetro. A gente está falando de um país que nunca teve uma cultura de proteção de dados pessoais, que vai falar especificamente sobre proteção de dados pessoais a partir do Marco Civil da Internet, e muito com um olhar para a internet, para dados digitais. E só então, a partir de 2018, que a gente passa a ter uma lei geral, uma lei que se aplica à proteção de dados pessoais, independentemente do seu formato, se é no formato digital ou se é no formato físico. Então a gente tem um longo desafio pela frente ainda, já falei isso aqui em outros episódios, já tem bastante tempo que a gente vem falando sobre isso, mas se fôssemos levar em consideração a rigor, todas as empresas já deveriam estar adequadas, todas as organizações, o poder público, porque afinal de contas tivemos um período de vacância aí de 2 anos. Então foram 2 anos esperando, ou seja, eram 2 anos para se adaptar. Mas, voltando a um ponto que é o ponto que eu quero destacar aqui, porque tem a ver com o tema dessa série de episódios que a gente está começando hoje, que é a questão da falta de parâmetro. Tudo bem que a lei entrou em vigor em 2020, mas e aí? As empresas olhavam para a lei e falavam assim, tá, beleza, o que eu tenho que fazer? A gente não tem uma cultura de proteção de dados no Brasil. E fora que foi só a lei jogada no colo das empresas, falou assim, olha, das organizações, se vira. Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente também já falou isso aqui em outros episódios, ela não é autoexplicativa. Até hoje, inclusive, há algumas discussões, estava acompanhando uma discussão sobre o modelo simplificado, simplificado de roupa, do documento que a gente utiliza para registrar as atividades de tratamento de dados pessoais. E aí um colega disse, tá, beleza, é simplificado em relação a quê? Qual que é o completo? Por quê? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados ela não traz quais são os elementos mínimos deste que seria o completo. Então a gente meio que teve que, olha, vamos descobrir o que tem que fazer aqui e vamos começar a fazer. Beleza. Estamos ainda nesse ritmo, um ritmo relativamente lento, porque afinal de contas agora a gente tem uma série de modelos que podem ser aplicados. A NPD ainda não divulgou o que seria o modelo completo, mas divulgou um modelo simplificado, que é aquele destinado aos agentes de tratamento de pequeno porte, que está sob consulta, inclusive, nesse momento. Então, a gente tem ainda um caminho pela frente. Mas, quando a gente vai falar sobre a adequação dos cartórios, das serventias extrajudiciais, a gente vai ter um cenário um pouquinho diferente, especialmente a partir de agosto desse ano de 2022, que é quando o Conselho Nacional de Justiça ele vai lá e edita o provimento 134, provimento 134 de agosto de 2022, é o provimento que, digamos que vai clarear como a adequação dos cartórios ela vai acontecer. Claro, pessoal, o provimento 134 ele traz pontos extremamente importantes para o nosso processo de adequação das serventias extrajudiciais. Mas ele não responde tudo sozinho. É extremamente importante que aqueles profissionais que forem trabalhar com adequação, que os próprios, os próprios cartórios, as próprias serventias, através dos seus funcionários, dos tabeliões, das tabeliãs, que eles tenham atenção não só ao provimento 134, mas a toda a normativa que regula as serventias extrajudiciais no Brasil. E não é pouca, pessoal, e não é pouca. Quando eu estou falando do provimento, quando eu falo do provimento 134, a gente precisa ter atenção a pelo menos outros 2 provimentos que têm uma relação direta e que conversa muito com o provimento 134. O provimento 70, 74, provimento 74, né, de 2018, é um provimento que vai estabelecer os critérios mínimos de segurança da informação para os cartórios. Uma preocupação com a segurança da informação, requisitos básicos, né, de TI. Né? E aí esse provimento ele é extremamente interessante porque ele divide as serventias em três classes diferentes, com um nível de exigência menor para a classe 1 e um nível maior de exigência para a classe 3. Então é importante que você conheça esse provimento 74 e o provimento 50. O provimento 50 ele vai falar sobre o armazenamento de informações, né? A guarda de documentos, né, pelo cartório. E aí lá ele vai ter uma tabela de temporalidade, que por sinal é um dos grandes calos para quem está trabalhando com adequação de empresas. Porque não existe uma tabela de temporalidade pronta. A gente tem que construir isso com base em algum critério. A prescrição, utilizando o recurso da prescrição no direito civil, no direito brasileiro, você vai apelar para legislações, se você está falando de departamento pessoal, então você tem legislação nessa área, falando sobre guarda de documentos. Se é da área de saúde, você tem uma legislação, uma normativa na área de saúde também relacionada à guarda de documentos. Na grande maioria dos casos, você não vai ter uma tabela de temporalidade. E aí sim, o provimento 50, no caso das serventias extrajudiciais, ele traz lá uma tabela de temporalidade. Sem contar que, falando sobre temporalidade, a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso também em outros episódios, a gente tem também uma série de outras normas que vão trazer também temporalidade sobre guarda de documentos nas serventias extrajudiciais. Mas voltando para a questão da regulamentação, a gente está falando de um serviço regulamentado. Então, por melhor que seja o provimento 134, e ele é, de fato, muito bom, ele completa muito aquilo que falta na própria LGPD, e não estou criticando a LGPD por isso, é uma lei geral, então, obviamente, você precisa de regulamentos para essa lei geral. E o provimento 134 é um regulamento muito completo. É muito interessante, quando eu debrucei por ele, fui estudar, fui entender, comecei a fazer adequação de cartórios também, eu vi que como ele é completo, como ele auxilia dentro desse processo de adequação. A gente vai falar sobre algumas partes desse provimento ao longo dessa série de episódios. Mas quando a gente fala dessa normativa toda, a gente precisa também ter atenção a outro ponto. A gente tem que lembrar que as serventias extrajudiciais, além de terem uma regulação federal, eles também vão ter uma regulação estadual. Por quê? Porque as serventias, para quem está acostumado, as serventias... quem está acostumado já vai saber, mas para quem ainda não sabe, as serventias elas estão submetidas a uma fiscalização direta das corregedorias dos tribunais de justiça estaduais. Então, por conta disso, é comum que você tenha normativas estaduais também, emitidas pelo Tribunal de Justiça ou até mesmo leis estaduais. Por exemplo, eu estou no estado de Minas e aqui no estado de Minas a gente tem uma lei estadual para falar sobre as serventias e a gente tem algumas resoluções do Tribunal de Justiça, também para as serventias. E ainda um outro detalhe, ainda falando sobre essas questões normativas. Dependendo do tipo de serventia que você estiver analisando, que você estiver trabalhando, seja na adequação, que você seja funcionário ou tabelião, você vai ter as suas próprias normativas. O cartório de títulos e protestos tem uma lei federal sobre ele, para falar especificamente sobre ele, vai ter norma estadual. Então, assim... além do tipo de serventia, se é notas, se é imóveis, se é registro de pessoas, se é registro de títulos e documentos, se é protestos, se ainda pode ser que você tenha ainda uma normativa mais específica. E é extremamente importante para que você faça uma adequação realmente adequada, você precisa conhecer todo esse aparato normativo que faz o funcionamento das serventias, para que você realmente possa entender, inclusive catar dentro desses regulamentos todos, a sua própria base legal. Que quando a gente fala de estabelecer a base legal para o tratamento de dados pessoais, a gente vai ter nas serventias muito a utilização da obrigação legal como base legal. Só que para você estabelecer corretamente e registrar corretamente o uso dessa base legal, você precisa apontar qual que é o dispositivo legal. Não basta eu escrever lá obrigação legal. Tá, mas é obrigação legal fundamentada onde? Onde está o fundamento disso? Então é importante que você tenha essa pontuação lá de fundamento. Você vai colocar a obrigação legal. Ah, está previsto no artigo 3, parágrafo 2º do provimento X da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado tal. É importante que você faça esse apontamento. Isso é uma das coisas que a gente coloca quando a gente fala sobre mapeamento. Então, é importante ter essa visão do todo das serventias para que você realmente possa fazer uma adequação satisfatória. E por que existe um ponto importante quando a gente vai falar sobre fiscalização? Né? Muito tem se falado nos últimos meses sobre fiscalização, na NPD ainda não desenvolveu tanto esse seu lado fiscalizador, né? De maneira proativa, até por conta da sua estrutura, enfim, tudo aquilo que a gente já falou tantas outras vezes. Mas, no caso das serventias, as serventias extrajudiciais elas passam por correição. Ou seja, existe uma fiscalização do próprio Tribunal de Justiça do Estado, onde vai um juiz corregedor até a serventia verificar se a serventia tem atuado conforme lhe determina a legislação. E aí passa a ser um dos itens de correição, a adequação da serventia à Lei Geral de Proteção de Dados. E essa fiscalização ela acaba sendo muito rigorosa, sob pena, inclusive, do tabelião ou da tabeliã sofrer algum tipo de sanção por não atender às normativas que o regulam, entre elas agora, mais especificamente ainda, a normativa relacionada à proteção de dados pessoais. E tem prazo para isso. A gente está falando de um prazo para adequação que, na verdade, já é uma... Digamos que já é, assim, um bônus, um bônus track. Já é um bônus, por quê? Porque, como eu falei no início, a lei já está em vigor desde 2020, ou seja, já era para estar em adequação. Mas o CNJ foi gente boa, virou e falou assim, olha, beleza, eu tô publicando esse provimento aqui, ó, 134, vocês aí de serventias extrajudiciais, fiquem atentos, tá? Vocês precisam se adequar, tá aqui, sigam o que vocês precisam seguir, mas, ó, beleza, preciso de que isso fique pronto em 180 dias. O provimento é de agosto, finalzinho de agosto, então a gente tem até o finalzinho de fevereiro para que todas as serventias estejam adequadas. Porque na primeira correição que elas passarem, isso vai ser exigido por parte do juiz ou da juíza corregedora, para que você, tabelião, para que você demonstre realmente a sua adequação. O provimento, para poder fechar, o provimento, ele vai exatamente trazer quais são os principais pontos. Então, ele vai falar sobre governança em proteção de dados pessoais e coloca lá o que se espera no mínimo, sempre no mínimo, no mínimo que a serventia deve ter, para que atenda a esse requisito de governança do tratamento de dados pessoais, mas ele vai ter um capítulo para falar sobre mapeamento de dados pessoais, relatório de impacto, se for necessário, vai falar sobre encarregado de tratamento de dados pessoais, vai falar, o que mais? Vai falar sobre transparência, vai falar sobre segurança da informação, vai falar sobre treinamento, que é um ponto bastante interessante do provimento também, que eu achei interessante, e depois no finalzinho do provimento ele ainda coloca regras específicas para cada tipo de serventia. Então, tá lá regras específicas para notas, para imóveis, para registro de pessoas. Nessa série de episódios, a gente vai dissecar esse provimento 134, fazendo sempre um link com a Lei Geral de Proteção de Dados e outras normas que tiverem em relação. Beleza? Então, pessoal, esse é apenas uma introdução, apenas para dar um panorama geral para vocês sobre esse cenário de adequação das serventias extrajudiciais no Brasil. Ok? Nos vemos em breve no próximo episódio. Um abraço e até lá.
Direito e Tecnologia Podcast.